Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Jogo Interior do Tênis, de W. Timothy Galway é um clássico de psicologia aplicada ao esporte e ao desempenho, publicado originalmente em 1974. Nesta edição especial brasileira, o texto vem acompanhado de prefácio de Bill Gates e de material adicional associado à dimensão mental da competição. Embora use o tênis como campo de observação e prática, o livro não é um manual técnico de golpes nem uma biografia esportiva. Seu propósito é examinar como a autocrítica, o medo de errar, a ansiedade e a atenção dispersa interferem na execução de habilidades que o praticante já possui. Galway propõe que o principal obstáculo nem sempre está no adversário ou na complexidade do jogo, mas no conflito interno entre a mente que controla e julga e a capacidade espontânea de perceber e agir. A obra combina instruções de treinamento, reflexões sobre aprendizagem e situações de quadra para defender uma concentração atenta, porém não tensa. Por isso, tornou-se uma referência também para coaching, trabalho e aprendizagem. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o adversário interno como fonte de bloqueio no desempenho. A tese organizadora do livro é que cada jogador disputa dois jogos simultâneos. O jogo exterior ocorre contra o oponente, as condições da partida e as exigências técnicas do tênis. O jogo interior ocorre contra pensamentos de insegurança, pressa, comparação e condenação do próprio erro. Galway não trata essas reações como simples falta de força de vontade. Ele mostra que elas consomem atenção e introduzem rigidez justamente quando a ação exige percepção rápida e coordenação fluida. Um tenista que pensa excessivamente em não errar uma bola, por exemplo, pode perder a leitura de sua trajetória, chegar atrasado ou executar o movimento de modo travado. A consequência prática é importante melhorar, não significa apenas acumular instruções sobre postura, saque ou backhand. Também requer reduzir a interferência mental que impede o corpo de usar o que aprendeu. Essa formulação desloca o foco da culpa individual para a observação dos processos que precedem a falha. O leitor é convidado a identificar como reage a erros e pressão, em vez de apenas classificar o resultado como bom ou ruim. O valor duradouro da abordagem está em explicar por que competência demonstrada no treino pode desaparecer em situações competitivas. A habilidade não some necessariamente, mas pode ser abafada pela tentativa ansiosa de controlá-la. Em segundo lugar, a distinção entre o eu que julga e o eu que executa. Galway organiza sua explicação por meio da distinção entre duas dimensões do praticante, frequentemente apresentadas como eu 1 e eu 2. O eu 1 é a voz verbal que dá ordens, estabelece padrões e comenta cada resultado. O eu 2 corresponde ao organismo que percebe, aprende e executa movimentos complexos. A proposta não é eliminar pensamento estratégico nem negar a utilidade de instruções técnicas. O ponto é que, durante a ação, o excesso de comandos conscientes pode competir com mecanismos de coordenação que funcionam melhor por percepção, repetição e ajuste imediato. No tênis, uma instrução como mantenha o braço assim pode ser útil em uma fase de aprendizado, mas se repetir internamente a cada golpe durante um ponto pode quebrar o ritmo e aumentar a tensão. Galway sugere substituir parte desse controle por tarefas de atenção concreta, como acompanhar a bola, notar sua rotação ou observar o ponto de contato. Isso dá ao eu 2 informação perceptiva sem transformar o movimento em uma sequência rígida de ordens. A distinção também esclarece por que a autoconfiança no livro não depende de elogios constantes. Ela cresce quando o jogador aprende a confiar em sua capacidade de aprender e responder à situação, mesmo depois de uma bola mal jogada. Trata-se de uma visão funcional de confiança, ancorada na experiência e não em afirmações grandiosas. Em terceiro lugar, concentração relaxada em vez de esforço mental forçado. O estado buscado por Galway é a concentração relaxada, uma forma de atenção presente que não se confunde com vigilância tensa. A diferença é decisiva. A vigilância tensa tenta antecipar todos os erros possíveis, monitora o corpo de maneira excessiva e transforma cada ponto em teste de valor pessoal. A concentração relaxada dirige a atenção para dados relevantes da situação, como a bola, o movimento do adversário e o ritmo do jogo, preservando disponibilidade para agir. Ela não implica passividade ou ausência de competitividade. implica usar a energia mental onde ela produz informação útil. O livro associa esse estado à capacidade de recuperar-se rapidamente de distrações e falhas. Em vez de prolongar uma análise depois de perder um ponto, o jogador reconhece o ocorrido, percebe a próxima bola e retorna à tarefa imediata. Esse retorno é mais produtivo do que tentar fabricar segurança por meio de argumentos internos. A abordagem antecipa discussões modernas sobre atenção no desempenho, mas mantém uma linguagem prática e baseada na experiência de quadra. Seu limite também merece destaque. Concentração relaxada não é um botão que se aciona sob pressão. Ela precisa ser treinada em exercícios que ensinem o praticante a notar tensão, julgamento e dispersão, sem torná-los novos motivos de autocobrança. O método privilegia a qualidade da atenção como condição para que a técnica apareça no momento necessário. Em quarto lugar, aprendizagem por observação objetiva e prática inteligente. Um dos aspectos mais concretos do livro é sua crítica à aprendizagem baseada apenas em correção verbal. Galway propõe exercícios que levam o aluno a observar características específicas de seu desempenho sem emitir imediatamente um veredito. Em vez de dizer que um golpe foi horrível, o praticante pode notar onde a bola caiu, qual foi sua altura sobre a rede ou como seu corpo terminou o movimento. Essa mudança, aparentemente simples, separa informação de julgamento. A informação permite ajustar a próxima tentativa. O julgamento genérico tende a produzir frustração e instruções imprecisas. A prática inteligente, portanto, não é apenas repetir muitas bolas, é estabelecer um foco observável, testar uma variação, perceber o efeito e deixar que o sistema perceptivo motor incorpore o ajuste. O livro atribui importância ao aprendizado implícito. Pessoas conseguem se absorver padrões de ritmo e movimento sem traduzir todo o processo em explicações verbais. Isso não torna o professor irrelevante. Ao contrário, redefine seu papel, que passa a ser criar condições de atenção, propor observações úteis e evitar que o aluno se torne dependente de avaliações externas. Essa visão é particularmente aplicável a praticantes que treinam muito, mas sentem que sua execução piora quando tentam corrigir tudo ao mesmo tempo. A contribuição de Galway é mostrar que precisão na observação pode ser mais educativa que intensidade na crítica, desde que o treino ainda contenha objetivos técnicos claros e retornos sobre resultados. Por último, da quadra para o trabalho sem perder o vínculo com o esporte. A ampla influência de o jogo interior do tênis fora do esporte decorre de sua estrutura analítica, não da promessa de que toda atividade profissional seja uma partida de tênis. Galway identifica um padrão transferível em tarefas que exigem habilidade, feedback e exposição à avaliação. A autoconsciência excessiva pode reduzir a qualidade da execução. Reuniões, apresentações, liderança e processos de aprendizagem podem reproduzir a mesma sequência observada na quadra medo de falhar, atenção voltada para a própria imagem. Perda de contato com a tarefa e desempenho abaixo da capacidade habitual. A aplicação responsável exige, porém, preservar diferenças. No ambiente de trabalho, problemas de desempenho também podem resultar de falta de recursos, metas confusas, relações de poder ou treinamento inadequado. Não devem ser reduzidos a uma questão de atitude individual. O livro é mais útil quando empregado para investigar a parcela de interferência que cada pessoa pode observar e regular. Sua afinidade histórica com o coaching vem dessa ênfase em perguntas, consciência e aprendizagem autônoma, em vez de prescrições inflexíveis. A edição especial reforça essa recepção ao incluir um prefácio de Bill Gates sobre a relevância do texto para outros campos. Ainda assim, a força do livro permanece em seu laboratório original. As situações concretas do tênis tornam visível como atenção, corpo e julgamento se influenciam. A transferência para outras áreas é convincente justamente porque parte de um mecanismo bem delimitado e não de slogans universais sobre alta performance. Em conclusão, o jogo interior do tênis é indicado, em primeiro lugar, para tenistas de qualquer nível que desejam compreender por que a técnica disponível no treino nem sempre aparece em jogos, torneios ou pontos decisivos. Também interessa a treinadores que querem complementar a correção técnica com métodos de atenção e feedback menos punitivos. Fora das quadras, pode ser proveitoso para profissionais, educadores e pessoas em processos de aprendizagem que reconhecem o efeito da autocobrança sobre tarefas complexas. O benefício prático central não é oferecer uma fórmula para vencer, mas ensinar a distinguir observação útil de julgamento paralisante, criando condições para ajustes mais claros e uma recuperação mais rápida depois de erros. Intelectualmente, o livro oferece uma linguagem simples para discutir a relação entre consciência, automatismo e desempenho. Sua posição singular entre obras de psicologia esportiva vem do fato de não depender de jargão clínico, estatísticas ou discursos genéricos de motivação. Galway trabalha com experiências reconhecíveis de quadra e transforma detalhes como observar a bola, perceber tensão e suspender rótulos em instrumentos de aprendizagem. Comparado a manuais centrados em tática ou aperfeiçoamento físico, ele examina o que acontece entre perceber uma situação e executar um movimento. Comparado a livros de desenvolvimento pessoal mais amplos, mantém um método verificável em prática. Essa combinação explica sua permanência como referência. O livro trata a mente não como fonte ilimitada de controle, mas como um recurso que precisa aprender a não atrapalhar aquilo que o praticante já é capaz de fazer. Se você quiser apoiar Timothy Galway, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!